Daniel Adrião ganhou António Costa na Conselhia da Guarda, na eleição para secretário-geral. Neste jornal vai estar em direto o diretor da campanha da Lista B, Agostinho Gonçalves, que foi ex-presidente da Conselhia do PS da Guarda e que também venceu a eleição para a Guarda para delegados ao Congresso. O plano de pormenor do Cabroeiro, que vai permitir a construção da variante dos EFOS na Guarda, entrou agora na fase de discussão pública. E a Câmara da Guarda aprovou em reunião do Executivo a abertura de um concurso público para a aquisição de uma viatura pesada de passageiros. A vereadora do PS, Ana Cristina Correia, referiu que esta viatura deveria ser um autocarro elétrico.
Reiniciar, reinventar, renascer. São os verbos de ação que darão mote a esta quinta edição do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea da Cidade da Guarda. Entre 9 e 27 de junho, a arte invade a cidade com exposições, residências artísticas, novela gráfica, videoarte, documentário, arte urbana, cursos de formação artística, música e dança contemporânea. Destaque para as exposições de Sofia Arial em diálogo com Sérgio Pombo, Arte Falsa, Obras Forjadas, com exemplares da coleção de obras falsas do Instituto da Polícia Judiciária e Ciências Criminais. Visitas guiadas e ainda destaque para o Prémio Internacional de Artes Plásticas Cidade da Guarda. Organização Município da Guarda através do seu museu. Insere-se na programação da candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura 2027.
Manhã de terça-feira, hoje é dia 22 de junho, quanto à previsão do estado do tempo, podemos contar com um dia de céu em geral muito nublado, diminuindo de nubosidade a partir do final da tarde. Aguaceiros fracos, durante a tarde há condições favoráveis à ocorrência de trovoada nas regiões do interior norte e centro. O vento vai soprar moderado a forte, há que contar com nevoeiro ou neblinas matinais em alguns locais, uma pequena subida da temperatura máxima e descida da temperatura mínima. Conferimos as máximas previstas para hoje na Guarda, é de 18 graus, Viseu 21 e Castelo Branco 25. A esta hora na Guarda os termómetros marcam 13 graus. 8 horas, quase 35 minutos, avançamos para a informação neste Jornal da Manhã na Rádio F, um simultâneo com a Rádio Fronteira. Mais uma vez, bom dia. Daniel Adrião ganhou António Costa na Conselhia da Guarda na eleição para secretário-geral do PS. Neste jornal está em direto o mandatário da Lista B, encabeçada por Daniel Adrião, nesta eleição direta para secretário-geral do Partido Socialista. Agostinho Gonçalves, ex-presidente da Conselhia do PS da Guarda, venceu também na Guarda para delegados ao Congresso. O resultado ditou, no caso da eleição para secretário-geral, 80 votos para Adrião, tendo Costa obtido 79. Já para delegados ao Congresso, Agostinho Gonçalves, que encabeçava a lista B, alcançou 91 votos contra 68 da lista A, encabeçada por Gonçalo Amaral. Agostinho Gonçalves, como referi, está em direto neste Jornal da Manhã. Muito bom dia, Agostinho Gonçalves.
Muito bom dia.
Antes de mais, agradecer-lhe por a sua disponibilidade para estar aqui na Rádio F, neste Jornal da Manhã. Agostinho Gonçalves, no rescaldo desta eleição e no comunicado enviado à imprensa, o Agostinho Gonçalves referiu que este resultado deve ser tido em conta pelos diversos órgãos e dirigentes. Está a referir-se também aos dirigentes locais do Partido Socialista?
Antes de mais, quero agradecer o convite para aqui estar hoje no Jornal da Manhã, da Rádio F. Quero também felicitar a lista A por ter participado nestas eleições. É sempre importante que o partido internamente possa debater, porque sempre que o PS debate, é o PS que ganha. Relativamente à pergunta que me fez e ao resultado, obviamente que este resultado vem provar uma coisa, que existe dentro do Partido Socialista da Guarda, do Conselho da Guarda, várias formas de pensar e ver o partido. E essas diversas formas de ver e pensar o partido têm que obrigatoriamente ser acolhidas. Os militantes que pensam de forma diferente não devem ser desprezados, não devem ser colocados à parte. Devem, isso sim, ser tidos em conta, devem ser englobados naquilo que são os projetos e as disputas eleitorais do Partido Socialista. Se não o fizerem, cometem um erro muito grande. E estas conclusões, estas reflexões e estas leituras políticas, obrigatoriamente, têm que ser feitas pelos órgãos dirigentes e a Conselhia da Guarda não é exceção, certamente, não será exceção, certamente.
Agostinho Gonçalves, depois de ter vencido também, como é óbvio, nas listas para o Congresso do Partido Socialista, já algum dirigente local o felicitou por esta vitória alcançada? Estou a falar dos dirigentes da Conselhia e também da Federação do Partido Socialista.
Não, até ao momento não recebi qualquer telefonema, qualquer mensagem, qualquer e-mail, enfim, qualquer manifestação relativamente a esse resultado. Mas, bem, isso não é uma responsabilidade minha, enfim, isso é uma decisão dos órgãos, dos dirigentes dos órgãos e, portanto, são eles que têm que lhe explicar qual o motivo de não o terem feito. Enfim, entenderam que não o deviam fazer, com respeito, se fosse ao contrário, eu não o faria, como é óbvio. E são esses sinais e essas manifestações que permitem perceber porque é que às vezes as coisas estão completamente partidas, completamente divididas e se criam ambientes completamente escusados. Olha, deixe-me só dizer-lhe que eu tive o cuidado genuíno de, no dia a seguir às eleições, no domingo, logo pela manhã, enviar uma comunicação aos militantes da Conselhia da Guarda, saudando aqueles que participaram no ato eleitoral, felicitando a lista A, encabeçada pelo camarada Gonçalo Amaral, por ter participado nestas eleições, e também fazendo um apelo a todos aqueles que não votaram, mas deixando-lhes uma certeza de que cá estaremos para que eles possam ser mais participativos, para que possam ser mais ativos e para que possam estar mais próximos da Conselhia. Eu acho que é importante que estas manifestações existam e que este ambiente dentro do partido exista, porque se nós em determinado momento debatemos e estamos em pontos de divergência, essas divergências que momentaneamente existem têm que resultar no final numa união do partido em torno de um projeto. Agora, no Partido Socialista, na Guarda, há uma certeza, não há pensamentos únicos, não há visões únicas no partido, e aqui ficou isso provado. Depois, e a seguir desta disputa eleitoral, há passos que têm que ser dados.
Agostinho Gonçalves, precisamente, está-me a referir em passos. Esta sua vitória, digamos que aqui no Conselho da Guarda, poderá contribuir para uma união do PS relativamente ao que vem aí, as próximas eleições autárquicas, ou poderá significar uma ou outra coisa, haver uma eventual divisão no seio socialista?
Esta candidatura, esta vitória, nunca poderá contribuir para qualquer divisão relativamente à disputa autárquica. São coisas completamente diferentes. Tivemos umas eleições internas para secretário-geral em que eu e um conjunto de pessoas entendeu que há outra forma de ver o partido na Guarda. E essa outra forma de ver o partido na Guarda só pode contribuir para que exista debate, para que o partido esteja vivo e para que, finda essa discussão, possa existir união relativamente àquilo que é o Partido Socialista. Somos todos socialistas, somos todos militantes do Partido Socialista, somos todos iguais, não pode haver diferenças. E já agora que me fez essa pergunta, eu gostaria de saudar a lista B, todos os elementos da lista B, a Anabela, o arquiteto Carreira, a Conceição Santos, o Cristóvão, a Joana Araújo, o Emanuel Barata e o António Barbosa. Quero-lhes agradecer todo o trabalho desenvolvido. O partido agradece-lhes, eu agradeço pelo partido o trabalho que desenvolveram. Quero saudar também o Daniel Adrião, subiu na sua votação de 4 para 6%, ganhámos na capital de distrito, ganhámos na Conselhia da Guarda, isso é muito importante, foi um significado também importante em termos pessoais para mim, uma vez que desempenhei as funções de mandatário nacional, e portanto creio que o partido está de parabéns e que todos devemos estar orgulhosos. E uma palavra especial ao António Barbosa por ter estado na mesa no dia do voto e por todo o seu trabalho, por toda a sua dedicação e empenho que teve nestas eleições.
Agostinho Gonçalves, deixa-me retomar a questão autárquica, até porque na apresentação do Luís Couto como candidato pelo PS à Câmara da Guarda, ficámos a saber pela coordenadora das autarquias nacionais do Partido Socialista, Maria de Luz Rosinha, que o candidato, digamos, que deu a entender que o candidato foi escolhido, ou foi apontado, melhor dizendo, pelo deputado Santinho Pacheco. Atendendo a este seu resultado eleitoral no passado sábado, já foi abordado, por exemplo, por Santinho Pacheco ou pelo próprio Luís Couto, para se envolver de uma forma mais direta ou integrar, eventualmente, a lista do PS ao Executivo da Câmara da Guarda?
Não fui. E honestamente eu creio que essas decisões e quem é que são os elementos que integram ou não a lista, quem é que deve estar mais ou menos envolvido, pertence à direção de campanha. É a direção de campanha que tem que tomar essas decisões, tem que definir a estratégia política que entende ser correta para o desafio e para as eleições autárquicas, e portanto, nesse sentido, eu não fui contactado, e quero dizer, eu também não vejo isso como algum problema. Quero dizer, isso é uma decisão de quem tem que fazer a campanha, eventualmente do candidato, obviamente, que em último caso do candidato. Portanto, são decisões que eles têm que tomar. Eu, enquanto militante, estarei sempre ao lado do meu partido. Isso é uma certeza que eu tenho. Vamos ver, estarei sempre ao lado do meu partido com liberdade de pensamento, porque eu não vou muito no diapasão, que é até um diapasão salazarista, que é tudo pela nação, nada contra a nação. E, portanto, nunca terei umas palas nos olhos que me permitam entrar num diapasão de tudo pelo partido, nada contra o partido. Portanto, eu terei sempre liberdade de pensamento para dizer em cada momento aquilo que eu penso e aquilo que eu acho relativamente às questões que se forem colocando. Agora, claro que eu, simbolicamente, estarei sempre com o partido.
Agostinho Gonçalves referiu da última vez que conversámos que para já há que apostar tudo nas autárquicas e que haverá muito para explicar depois deste período eleitoral. Já foi, digamos que, mais esclarecido relativamente ao processo de escolha de Luís Couto? Já obteve mais esclarecimentos? Ou isso será depois, na sua opinião, como referiu, escapulizado logo depois das autárquicas?
Volto a repetir, eu, enquanto militante de base, após as eleições autárquicas, exijo saber qual foi o critério, qual foi o procedimento adotado para a escolha do candidato. Mas isso será um assunto que será por mim questionado, enquanto militante de base, após as eleições autárquicas. Agora, nós ficámos publicamente com um esclarecimento relativamente a essa escolha. Na apresentação do candidato, Maria da Luz Rosinha disse publicamente quem é que sugeriu o candidato, quem é que terá indicado o candidato. Isso é um princípio relativamente, se calhar, a perceber um pouco este processo. Mas, como disse, e volto aqui a repetir, eu creio que isso são questões para abordar após as eleições autárquicas, que eu peço imensa desculpa se alguém fica incomodado com isto, mas se eu milito num partido, eu exijo saber o que é os contornos da vida interna desse partido. Exijo saber. E, portanto, ninguém tem que ficar ofendido ou ninguém tem que ficar incomodado com esta situação. Uma situação perfeitamente normal. Creio que neste momento não é a altura para se discutir isso. Terá um momento próprio, mas haverá um momento para isso. Eu não vou esquecer esta situação. Não desisto de perceber o que é que aconteceu.
Agostinho Gonçalves, para terminar com este resultado, no fundo um regresso à política ativa, claramente é aquilo que aconteceu. Está em cima da mesa o cenário de regressar, por exemplo, enquanto dirigente a um órgão da concelhia ou mesmo federativo, ou até integrar algum órgão nacional do Partido Socialista?
Neste momento há uma certeza que lhe posso deixar. Eu não voltarei a ser candidato à Conselhia da Guarda. Isso é uma certeza que eu lhe posso deixar em circunstância alguma. Portanto, esta é a palavra que aqui deixo. Não serei novamente candidato à Conselhia da Guarda, pese embora tenha sentido nestas eleições o apoio de várias pessoas dentro do partido, da globalidade do partido, e creio que nas próximas eleições para a concelhia haverá obrigatoriamente duas listas, duas formas de ver o partido a concorrer. No entanto, eu não serei novamente candidato à concelhia.
Não descarta um lugar num órgão nacional ou eventualmente num órgão federativo?
Isto são cenários que neste momento eu não lhe consigo com certeza responder. Quer dizer, são hipóteses, não fecho a porta a nada, também não estou a abrir a porta a nada neste momento. Esta certeza lhe deixo relativamente à concelhia. Quanto ao resto, não sei o que é que a minha vida pessoal, o que é que a minha vida familiar, o que é que a minha vida profissional daqui a amanhã me vai ditar. Isso também será sempre algo muito importante nas decisões que eu tenha que tomar. Agora, obviamente que a política é algo de que gosto, a política é algo importante para o desenvolvimento da nossa cidade, a política é algo importante para o desenvolvimento do nosso concelho, e custa muito, sinceramente, perceber que de ano para ano, de eleição para eleição, vamos perdendo grandes oportunidades de colocar esta cidade num caminho diferente. E cá estarei à minha escala e à minha medida, e com toda a modéstia, a auxiliar naquilo que alguém entender para que eu possa ser útil.
Muito bem, Agostinho Gonçalves, agradecer-lhe a sua presença aqui no Jornal da Manhã, em direto, o mandatário nacional de Daniel Adrião, que ganhou nas internas para secretário-geral do Partido Socialista na Conselhia da Guarda. Daniel Adrião obteve 80 votos, já Costa 79. Para delegados, Agostinho Gonçalves encabeçou a lista B, onde alcançou 91 votos, contra 68 votos da lista A, encabeçada por Gonçalo Amaral. No que diz respeito a membros eleitos ao Congresso, cada lista elegeu dois elementos para o Congresso Nacional do Partido Socialista. O plano de pormenor do Cabroeiro, que vai permitir construir a variante dos EFES na Guarda, entrou agora na fase de discussão pública. O procedimento foi aprovado na última reunião do Executivo da Câmara da Guarda e agora, durante 30 dias, fica sujeito à apreciação e contributos por parte dos cidadãos, como referiu o Presidente da Câmara, Carlos Chaves Monteiro.
Vamos proceder à abertura do período de discussão pública, onde temos aqui 30 dias para cada cidadão manifestar a sua posição perante este projeto. Com certeza que logo que nós, decorridos os 30 dias e tenhamos os contributos, iremos levar à Câmara para deliberação e feitas a devida compilação dos contributos, levaremos uma redação final à Câmara Municipal para deliberação, o qual projeto de urbanização será também apresentado à Assembleia Municipal.
Após este passo é lançado o concurso público, seguindo-se o visto do Tribunal de Contas, e segundo as estimativas do autarca, a obra poderá arrancar no início do próximo ano.
Logo que com o concurso saibamos quem é a empresa que ganhar, nós submeteremos ao Tribunal de Contas para, posteriormente ao visto do Tribunal de Contas, iniciar a obra. São estas as fases que nós temos para desenvolver, portanto, todo este plano de urbanização do Cabreleiro, que integra exatamente a construção da Alameda do ZEF, que nós queremos que o mais tardar se inicie, posto estas, ou postas estas formalidades e o cumprimento que a lei impõe deste requisito, que se possa no final do ano, princípio do próximo, começar a sua execução.
Carlos Chaves Monteiro, questionado sobre a expropriação dos terrenos para onde está prevista a construção desta via, preferiu desvalorizar esse processo, referindo que os trâmites vão decorrer de acordo com aquilo que está na lei.
Eu penso que não vale a pena estarmos a dar ênfase a essa questão, porque há regras que nós não definimos, os terrenos têm uma natureza, há portarias legais que definem valores para os terrenos, e, portanto, nós só cumpriremos a lei. Mas é legítimo que qualquer cidadão em Portugal, num Estado de Direito que nós respeitamos, tenha a sua discordância ou a sua concordância e a manifestem no lugar certo. Nessa circunstância, se houver pessoas que discordem daquilo que são os procedimentos legais, podem fazer a sua verificação através também dos meios que têm ao seu alcance, mas a lei permite que ambos os processos, mesmo aquele que tem como objetivo a fixação de um valor que diz a lei, da justa indemnização, não seja paralisante do processo de execução da obra.
O Presidente da Câmara da Guarda está convicto que o mais complicado neste processo está ultrapassado.
A fase mais difícil deste processo foi exatamente conseguir a concertação com todas as entidades, numa dupla pronúncia que as mesmas tiveram. Ora, conseguir conjugar todos os pareceres com aquilo que eram os interesses municipais foi a dificuldade maior que nós tivemos no desenvolvimento deste processo. Evidentemente que, como a lei também impõe, vamos abrir agora um período de discussão pública. Vamos ouvir os nossos munícipes, porque já conseguimos obter essa concertação com todas as entidades que tutelam o território e, concretamente, a área onde este plano de urbanização vai produzir a sua eficácia.
Com a aprovação da discussão pública do plano de urbanização do Cabreleiro, o vereador Sérgio Costa discorda por completo com os timings avançado pelo Presidente da Câmara. O agora independente diz que o início da construção da variante dos EFs nunca acontecerá antes de 2023, contrariando assim as declarações de Carlos Chaves Monteiro.
Estava assim certa a minha análise, pois é só agora presente a abertura do período de discussão pública, depois da conferência final decisória para o parecer favorável de todas as entidades, que apenas ocorreu no final do passado mês de maio, contrariando o que foi referido pelo Sr. Presidente na reunião de abril.
Sérgio Costa diz que este processo, que permitirá construir esta variante, poderia, aliás, ter sido mais célere, isto se tivessem sido dados outros passos. Assim, diz o vereador, a conclusão da obra nunca acontecerá antes de 2025.
Muitos outros passos teriam que se seguir, como sendo a aprovação por todas as entidades licenciadoras, o período de discussão pública para que os guardenses possam manifestar sobre a sua concordância ou não perante o mesmo plano, os relatórios intercalares e final, dependendo das reclamações apresentadas após a discussão pública, e só então depois o lançamento do concurso da obra da variante dos EFES, é que seguirá naturalmente o tempo do concurso e do parecer do Tribunal de Contas, o que nos faz com toda a certeza e cada vez mais afirmar que o início da sua construção, da variante dos EFES, nunca ocorrerá antes de 2023 e a sua conclusão em 2025.
O agora vereador independente diz que o processo de negociação com os proprietários dos terrenos, por onde vai passar a variante do ZEF, está longe de terminar e alerta para encargos futuros da autarquia, fruto de eventuais decisões dos tribunais.
O processo de negociação com os proprietários dos terrenos onde será implantada a variante do ZEF está muito longe de estar finalizado, dada a opção que foi tomada pelo Executivo pela via litigiosa da declaração de utilidade pública, podendo fazer arrastar nos tribunais durante anos os processos de indemnização aos proprietários, que poderá ascender a milhões de euros.
Sérgio Costa, atendendo aos factos por ele apresentados, é perentório, esta obra, em definitivo, fica adiada para o próximo Executivo Autárquico.
Está assim adiada em definitivo para o próximo Executivo Municipal a construção da variante dos EFES, também conhecida por variante da Tijuquina, bem como a reclassificação do solo envolvente ao Parque Industrial, que irá permitir que a sua área possa ser mais que duplicada, o mesmo se dizendo ao desenvolvimento urbanístico e ambiental do espaço compreendido entre o bairro do Pinheiro, a Póvoa do Meleu, o bairro da Luz e o bairro de Nossa Senhora dos Remédios, face à necessidade de replanear a cidade.
O plano de pormenor que vai permitir construir a variante dos EFES entrou agora na fase de discussão pública. O procedimento foi aprovado na última reunião do Executivo da Câmara da Guarda e durante 30 dias fica sujeito à apreciação e contributos por parte dos cidadãos. E a Câmara da Guarda, na reunião do Executivo, também aprovou a abertura de um processo público para a aquisição de uma viatura pesada de passageiros. A vereadora do PS, Ana Cristina Correia, falou do assunto para dizer que aconselhou a maioria a investir em viaturas elétricas. A socialista disse que lhe foi dito que a Câmara, para investir num autocarro para transporte escolar, terá que percorrer vários quilómetros por dia.
Foi no ponto 17... também votámos favoravelmente, claro, mas que chamámos a atenção que este autocarro, que é a aquisição de uma viatura pesada de passageiros, que poderia ser elétrica. Acho que a Câmara tem que começar a ter essas preocupações. Foi-nos dito que para já não, que esta viatura, como é para fazer transportes escolares, que anda muito tempo durante o dia, que a elétrica ainda não daria, mas que vai ter em atenção as próximas, que já estão para chegar também umas outras carrinhas e que serão elétricas.
A Câmara da Guarda aprovou na reunião do Executivo da Câmara, na reunião do Executivo, a abertura de um concurso público para a aquisição de uma viatura pesada de passageiros. A vereadora do PS, Ana Cristina Correia, falou do assunto para dizer que aconselhou a maioria a investir em viaturas elétricas.